Estamos de volta com Cultucada, a desconstrução pertinho do seu ouvido. Comigo, Michele Gutman. Voltamos com o Cultucada. Hoje falamos sobre mulher, sobre feminino, sobre construção também de sociedade no nosso especial Cultucada da psicanálise, que acontece uma vez por mês. Você que tem aí perguntas, mande para nós no 3015-1800, no Facebook da Rádio Cultura, Cultura 930, e também aqui no Instagram, onde estamos fazendo a gravação desse programa. Vael, no final do último bloco você estava falando da característica, né, do masculino, tá exercendo um papel feminino na criação das crianças, né, dessa nova geração, dos filhos. Queria que você explanasse um pouco, contasse um pouco sobre... Você falou brevemente isso no último bloco, mas queria que esse papel feminino, né, do cuidado, da gestação, a gente foi feita meio que para ficar ali, né, cuidando dessa cria e nesse recolhimento. Quais são as consequências que a gente vê na sociedade dessa retirada da mulher, né? Desse lugar de cuidado com as crianças. Além, óbvio, desse papel agora que a gente vê dos homens, né? Do masculino cuidando mais dessas crianças e dessa nova geração. Mas, além disso, quais são as medidas de impactos, assim, sociais que você pode nos contar aqui?
Olha, eu não sei se eu acho que eu não poderia falar sobre as medidas de impacto, Michele.
Uhum.
Mas, de fato, historicamente, a restrição das mulheres, em todas as culturas, pela própria condição anatômica da gestação e do parto, e do cuidado, né, de amamentação nos primeiros anos, tá? Dependendo da cultura, são vários anos. Na cultura ocidental, isso foi mudando com a entrada cada vez maior da mulher no sistema... Eu não gosto da expressão mercado de trabalho, né? Mas ela é consagrada. Mas no mundo do trabalho, então eu prefiro mais essa expressão, tá? Então, com a entrada cada vez maior das mulheres no mundo do trabalho, isso foi mudando um pouco na sociedade ocidental, mas sempre, historicamente, as mulheres ficaram mais restritas à criação dos filhos, inclusive por uma ordem anatômica, tá? Mas, ao mesmo tempo, por uma ordem que, a partir da anatomia, se colocava na cultura. Aí sim a gente poderia dizer esse é o papel da mulher. O papel é um outro conceito que eu uso pouco, tá? Não há problema nenhum em você usar essa palavra, mas acaba sendo um conceito que eu uso pouco, porque a raiz de um agenciamento de outro ser humano, ou seja, tornar-se agente de criação e mudança, isso que é agenciamento. Tá? Então, tornar-se agente da criação de um outro ser humano, a raiz é muito mais funda, muito maior do que apenas uma questão do papel, né?
Uhum.
Então, veja, quando uma mulher quando você tem uma mulher parindo, depois do parto, ela necessita de vários dias, claro, em algumas culturas, no mesmo dia, quase a mulher já voltou ao trabalho, mas são poucas as culturas. Normalmente, as culturas são mais cuidadosas, né, com o cuidado da mulher num pós-parto, tá? Isso significa um cuidado com o novo ser humano, né? Também. Então, por decorrência. Só que isso retira a mulher do contexto da sociedade durante um bom tempo. Porque ela amamenta, tá? Quando ela amamenta, né? Eu falo naquelas culturas que não são, que não tem o modo, não tem o modo de funcionamento da cultura ocidental. Então, a mulher vai amamentando, vai criando seus filhos, tá? E isso significa uma restrição nas questões da sociedade, da comunidade na qual ela está inserida, mas significa uma restrição pública Porque o posicionamento da mulher nas comunidades nas quais ela está inserida, ele acontece de outro modo por causa dessa restrição. Uhum. Tá? Então, a gente sempre teve, historicamente, uma consequência muito grande da função, tá? Do trabalho feminino na criação das crianças. Tá? A partir de um determinado momento, aquilo que era, sempre foi do pai, ou seja, do masculino, passou a se apresentar de um determinado modo, resgatando aquilo que as mulheres permitiam que se apresentasse como próprio dos pais. Uhum. Então, a gente sempre teve consequências psíquicas com relação à própria posição de um pai em cada família e em cada cultura. Tá? A partir de determinados parâmetros femininos. Tá? Então, é por isso que eu dizia no começo da nossa fala que a questão do feminino não cabe inteira nos padrões masculinos. Entende? Sempre escapa. Uhum. Tá? Sempre falta. Não dá para controlar. Se você controla por aqui, acaba indo por ali. Tá? E as culturas permanentemente vão atrás de modos de controlar esse feminino que permanentemente escapa. Entende? Então, quando eu dizia dessa nova posição de, pelo menos, de um número cada vez maior de homens na criação dos filhos e de um modo de colocar seus corpos nisso, é porque os homens hoje, né, muitos deles têm uma outra disponibilidade para acordar de madrugada, tá, para cuidar de filho que tem febre. Eu falo de crianças bem pequenininhas, de filho que tem cólica. Tá? Historicamente, a gente sabe o que significa um bebê recém-nascido com cólica. É quase o fim do mundo, ele não para de chorar, entendeu? Então, veja, o modo como os pais, e também o modo como muitos pais hoje se fazem cargo dos cuidados domésticos para que as mulheres também possam exercitar funções históricas é diferente hoje. É nesse sentido que eu disse que eu tenho muita curiosidade de saber, tá, como vai ser essa espécie de novo feminino no qual os homens estão dispostos a circular ou pelo menos a se aproximar com maior desenvoltura e menos receio.
Uhum.
Entendeu? Era a isso que eu me referia.
Não, isso eu entendi, assim, eu também fico curiosa para saber como que vai ser dessas crianças, a gente vê
então,
também...
Então, eu não tinha entendido.
Não é isso, só fico... A pergunta é essa e também fico curiosa para saber também, porque a gente está numa nova construção social que, ao mesmo tempo que os homens estão ocupando, ocupando não, né, mas fazendo esse papel também que é de uma função feminina, né, muitas mulheres, elas estão à frente de... lugares dentro do mundo do trabalho, como você diz, e da gestão pública, enfim, as mulheres vêm ocupando cada vez mais esses lugares, né? Cada vez mais esses cargos, esses lugares de poder, assim. E aí, dentro disso, eu queria te perguntar essa relação, né? Ultimamente a gente vê muitas odes, né, ao feminino, muitas coisas sobre o sagrado feminino, e numa conversa que a gente teve, você me falou que existe a relação do feminino com o sagrado, porque o sagrado não tem gênero. Eu achei isso sensacional. Até pra gente trazer em questão, assim, que isso é, qual a relação do feminino e do masculino com o sagrado, e que cuidados que a gente tem que ter com essa onda, né, do sagrado feminino.
Veja, eu acho que em primeiro lugar a gente tem que ter um respeito, né? Uhum. E eu sei que você concorda com isso, porque é um determinado modo de eu olhar sobre o feminino, tá? Então, sendo um olhar sobre o feminino, em primeiro lugar devemos acolher e respeitar, né? Mas isso não nos impede de observar determinadas questões, tá? A relação do feminino, do masculino com o sagrado, historicamente, tá? sempre também foi preponderante. Lembra da coisa de que o parâmetro é masculino?
Uhum.
Tá? Eu estou evitando determinados palavrões da psicanálise, tentando evitar, pelo menos, tá? Então, o padrão é masculino, tá? Então, isso significa que para o caminho, a tomada do sagrado sempre foi pela via do masculino. Embora a gente tenha em muitas culturas o papel das mulheres, o posicionamento das mulheres como cuidadoras desse sagrado, então a gente pensa nas gestais,
uhum,
a gente pensa nas virgens que cuidavam do sagrado em determinadas culturas, a gente pensa, por exemplo, na religião católica, nas freiras e nas mulheres que sempre auxiliaram os párocos, é uma posição feminina em relação ao sagrado. Tá? De cuidadora, né? Mas o exercício do sagrado, tá? Do contato, da aproximação com o sagrado, sempre esteve historicamente a cargo dos homens, salvo em algumas situações, tá? Por exemplo, as mulheres místicas, muito comuns na Idade Média, elas tinham uma espécie de relação direta com o sagrado. E isso diz muito sobre o feminino,
uhum,
tá? Porque é uma espécie de curto-circuito, entende? Adotado depois pelo protestantismo, tá? Uhum. O protestantismo vai, em certa medida, adotar essa espécie de curto-circuito, porque vai dispensar mais a figura do mediador. Hoje a gente está vendo de novo a figura do mediador nas religiões neopentecostais no Brasil, por exemplo, em que o pastor é o mediador, então isso, mas é por outras razões. Razões comerciais, razões de dinheiro e assim por diante, tá? Razões de poder, né? Mas as místicas, e também haviam os místicos, tá? Não eram só mulheres. Mas as místicas nos dizem muito sobre o rompimento com esse padrão masculino de aproximação ao sagrado, porque só a gente vê a Igreja Católica, tá? Quantos séculos era ela quem detinha aquilo que se dizia sobre o sagrado? Então, o feminino, estabelecendo essa espécie de curto-circuito, seja na religião católica apostólica romana, que imperou durante muitos séculos, seja como colocando um traço para as religiões, né, que vieram depois questionando esse modelo numa relação mais direta com a divindade, tá? Seja em outras filosofias em que o feminino no sagrado sempre esteve muito próximo da questão da sexualidade,
uhum,
porque existem religiões em que o feminino no campo do sagrado sempre foi o emblema da sexualidade, mas da sexualidade enquanto mais liberdade. E aí é uma questão, outra razão para se controlar o feminino historicamente, certo? Ficou claro isso do sagrado? Porque eu queria entrar nesse outro campo da questão da sexualidade.
Não, ficou assim. Eu quero que você entre, inclusive, dentro desse campo. Pode seguir.
Porque, veja, se o padrão é masculino historicamente, a mulher não tem como caber nesse padrão. Porque o padrão é masculino e, historicamente, por razões culturais, o grande representante desse padrão masculino sempre foi o pênis. Tá? Então sempre houve uma equivalência masculino com o pênis. Inclusive os próprios homens acreditam nisso e sofrem muito com isso, porque as mulheres se queixam, e isso é importante eu dizer aqui, tá? E se queixam com razão, numa série de campos de um sistema muito opressivo e violento.
Uhum.
Mas não, a gente não pode ter a ilusão de que para os homens, para cada um deles, o masculino é pesado. Tá? Ele também implica um certo grau de sofrimento. Uhum. Porque defender esse lugar, cada um em seu corpo, tá, implica um peso que se retrata. Ah, tem gente colocando, vou deixar para você ler.
É, não, ela tá falando da... Pode terminar. Sim.
Filhos, daí você lê. Uhum. É, então, é, significa que as mulheres, tá, é, a entrada delas no campo do sagrado historicamente sempre trouxe um traço feminino que é uma espécie de despregamento, nem que seja mínimo, do padrão masculino com relação à sexualidade. Tá? É, não dá para o corpo feminino caber nessa equivalência.
Uhum.
Masculino, padrão masculino, a gente usa dizer a palavra falo, né? Tá? Mas masculino, padrão masculino e pênis, nessa, isso não serve para a mulher. Tá? Ela não tem como sustentar essa equivalência no seu corpo, é isso que eu quero dizer.
Uhum.
E isso, por outro lado, permite que quando as questões, os caminhos psíquicos na sua criação seguem seguem modos um pouco mais produtivos, as mulheres costumam, se isso acontece, ter muito mais liberdade na vivência da sua sexualidade do que os homens. E isso assusta.
Sim.
É preciso manter isso sob controle. Entendeu?
É, e esse controle acaba castrando as mulheres, né? Acho que essa é a grande... Começou a ser a grande questão no da atualidade, né? Essa liberdade
não,
de expressar,
não é
você não acha?
Não, Michele. Mas é da... Perfeito o que você diz, mas é da atualidade enquanto uma espécie de formação reativa. Porque quando você apresenta uma questão, uma interrogação, ou quando você encosta o outro na parede... Tá? Se ele tem um certo vacilo ou uma instabilidade na própria posição, ele reage de modo violento. A tendência é haver uma reação intensa quando não violenta.
Entendi.
Tá? Porque o feminino questiona o masculino. Então a pergunta, você poderia ler, eu não consigo. Ah, consegui acesso.
Tem uma pergunta aqui, eu acho que o Vael, a Ronise pergunta uma coisa sobre do jeito da mulher mais masculino, mas é que eu acho que dentro dessa questão eu vou fazer uma outra que surgiu aqui no Facebook, a Camila nos perguntou, que ela pergunta se o resgate da força do feminino é motivo de retaliação, como foi o caso de Mariana Ferrer e enfim, todos esses casos que a gente vê.
Eu não faria equivalência com o caso da Mariana, tá? Mas eu concordo com a pergunta, que era isso que eu estava tentando sustentar agora há pouco.
Uhum.
Que é as questões, o risco de liberdade, ou melhor, não é liberdade, é de não controle. Tá? Porque escapa por aqui, escapa por ali, vai encontrando. É como a água. A água sempre encontra um caminho. Certo? Então, aquilo que não cabe no padrão masculino, né? No padrão, a gente chama de padrão fálico, vai encontrar um caminho. E isso é um risco permanente. Então, quando a Ronise pergunta, se quando a mulher tem um jeito masculino, se isso não é um padrão machista. Sim, mas eu acho que essa não é a questão mais importante. A questão mais importante é por que as mulheres precisam, tá? Eu entendo as razões, mas é uma pergunta provocadora, tá? Por que as mulheres precisam adotar o padrão masculino ou o padrão machista para poder seguir um caminho produtivo? Porque se as mulheres, nem que seja numa medida mínima, tá, não puderem manter aquilo que é próprio delas, no sentido da criatividade, porque isso é o que tem de mais feminino, tá? Por isso a arte é feminina. Entende? Então aquilo, sobretudo no sentido da criatividade, se não puderem manter um traço disso, elas vão apenas reforçar, né, assinar embaixo do que é o padrão masculino.
Exato.
Elas vão reproduzir apenas. Então eu queria que você repetisse agora a pergunta da Michelle, porque eu já me perdi.
Da Camila ou da Ronin?
Da Camila, porque eu já me perdi.
Eu vou repetir ela, a gente começa com ela no próximo bloco, porque já estouramos um pouquinho o tempo aqui. A gente volta em 2 minutos. É, você que está com a gente, fica com a gente e compartilha as nossas lives. Até lá. Você está ouvindo Cultucada, a desconstrução pertinho do seu ouvido. Comigo, Michelle Gutmann.